Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destino do Brasil deste domingo, 17 de agosto de 2025.
Olá a todos que nos acompanham direto de Hiroshima. Está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão. Serviço em português da NHK World Japan. Na apresentação, eu, Everton Tomás.
E eu, Sônia Nakagawa.
E hoje a gente segue em Hiroshima, cidade símbolo da paz, que há 80 anos foi quase inteiramente destruída pela bomba atômica, mas que encontrou forças para se reerguer e se transformar.
Mas antes, Everton, e tem aqui uma mensagem do nosso querido e fiel ouvinte Igor Ventura. Ele escreveu, já tem aí um tempo, e na mensagem ele diz o seguinte: olá, amigos do Ponto de Encontro, Genki.
Genki.
É, isso aí, Igor, Genki com a sua participação, né? Prosseguindo, ele diz: é impressionante como o clima rende assunto, não é? Agradeço muito pela explicação detalhada sobre o significado do Tsuyu na cultura japonesa. Tsuyu, para quem perdeu o programa, é a estação das chuvas aqui no Japão. A propósito, diz o Igor, gostaria de saber se é comum ocorrerem alagamentos no Japão durante esse período. Eu nunca estive no Japão, mas na Baixada Santista, minha região natal no Brasil, temos semanas de chuva incessante na primavera. Dizem que isso ocorre porque a Serra do Mar funciona como uma barreira que impede a dispersão das nuvens de chuva.
Respondendo mais ou menos a sua pergunta, tem sim alagamentos. Aliás, é um assunto que rende muita coisa, mas olha, a gente vai te responder sobre isso em outro programa. Hoje a gente vai falar dos brasileiros que vivem em Hiroshima.
É, para não perder a viagem, né? É. Estamos aqui em Hiroshima. Apesar do passado trágico, a cidade hoje é conhecida por sua beleza, sua história viva e por ser um dos destinos turísticos mais visitados no Japão. Hiroshima encanta pela força de seu povo, pelos memoriais, mas também pelas paisagens, pelos sabores e pelas histórias que continuam a ser escritas.
É, e entre essas histórias está, sim, a da comunidade brasileira, que ajudou a construir essa Hiroshima moderna.
É, ajudou e está ajudando, na verdade,
é,
né?
Está ajudando, tá ainda. Ajudando. É. Então a gente vai falar sobre essas presenças, né, sobre as oportunidades e os desafios e a vida dos brasileiros que escolheram Hiroshima como lar. Na província vivem hoje aproximadamente 2.300 brasileiros, conforme estatísticas aí oficiais de dezembro de 2024.
Então, querido ouvinte, venha com a gente conhecer essa cidade que renasceu das cinzas e hoje é um símbolo de esperança e convivência. Vamos conhecer a cidade através dos olhos desses brasileiros que aqui vivem.
Exatamente. A nossa primeira entrevistada é a Kathleen Nakazato. É uma jovem, eu digo jovem porque ela é muito jovem.
É uma jovem senhora.
Cheia de energia.
Uma jovem senhora.
É, ela cresceu aqui na cidade e hoje atua como guia turística. Vamos lá.
Então, Kathleen, conta pra gente, como que é a vida aqui em Hiroshima? Antes de mais nada, de onde que você veio do Brasil? Como é que você veio parar aqui?
Eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com uns 12 anos de idade. Vim com os meus pais, eles vieram trabalhar. E aí eu vim, a gente ficou na cidade de Fukuyama, né? E eu fui a primeira brasileira a estudar na escola. Imagina, com 12 anos, né? Eu vim pra cá e assim, foi... Não sabia falar nada de japonês, nada, japonês zero, assim. E aí, foi assim, eu falo assim que não foi bullying, né? Quando a gente fala assim, ah, você sofreu bullying? Eu acho que eu não sofri bullying. Assim, os japoneses, eles têm o padrão, né? As crianças, todo mundo cabelinho, né? Liso, todo mundo, né? Eu chego toda, né? Cabelo cacheado, do Brasil, com brinco. Ninguém usa brinco, ninguém usa acessório nas escolas. Então eu usava brinco, anel, e não pode isso, não pode aquilo, não pode maquiagem. Ah, seu cabelo é muito cacheado. Então eu acho assim, não foi bullying, eu acho que eles não estavam acostumados com o estrangeiro com cabelo e formas diferentes, né?
Mas em Hiroshima você mora há quanto tempo?
Em Hiroshima faz 30 anos que eu moro.
Ah, uau.
Então você construiu 30... a sua vida aqui?
Sim, sim, casei, tive filhos.
Quantos filhos você tem?
5.
Uau! 5 filhos, gente!
Aí, dona Sônia?
Eu perdi.
Ah, eu tenho uma. Eu só tenho uma?
É única.
Ai, gente.
É, eu falo que eu tenho TDAH, né? Então aí eu sou meio alerta, né? Só no quinto que eu percebi que dá trabalho ter criança.
Muito bom, muito bom.
Eu falo assim que a população de Hiroshima é 1.305.000, né?
E pá,
aí todo mundo fala assim, nossa, mas
você colaborando.
Claro, eu moro aqui, eu faço minha parte, né, gente? Eu tenho que fazer popularizar, né? Olha.
E como que é morar em Hiroshima? É uma cidade que foi totalmente destruída, né? 80 anos atrás.
Uhum.
E ela hoje é uma cidade muito linda e muito visitada. Como que é morar aqui?
Eu falo que a cidade, a bomba vai fazer 80 anos, mas a cidade tem 70 anos, né? E morar aqui é super tranquilo, assim. Eu gosto muito de morar em Hiroshima, calmo. Assim, a gente tem as. Não tem muita dificuldade. A gente tem mercado brasileiro, a gente tem restaurante brasileiro, lanchonete brasileira.
A comunidade brasileira aqui é ativa.
É ativa, é bem ativa, assim. A gente tem bastante, assim. Os meus filhos falam japonês e falam português. Não, a gente aqui em Hiroshima não tem escola brasileira. Todas as escolas são japonesas, uhum. né? Então, assim, as crianças aqui todas estudam em escola japonesa. Dentro da escola japonesa, sempre tem o apoio de uma professora japonesa, né, para ensinar eles, assim, né? Eu gosto de morar, acho super tranquilo, assim, bem calmo.
Como é que você ingressou nessa área de turismo? Quando e como você começou a trabalhar com turismo, atendendo clientes brasileiros?
Eu comecei, assim, bem por acaso. Uma amiga minha me convidou para trabalhar, e aí eu comecei a estudar, fazer, né, o procedimento todo que tem que fazer para seguir. E aí eu comecei a fazer. Aí o cliente, né, o meu primeiro cliente, eu fiquei bem nervosa, assim. Só que ele super gostou, me elogiou para a agência, depois que passou para outra pessoa, foi passando, passando. Hoje eu trabalho com mais ou menos umas 15 agências.
Não. Ah, então o seu trabalho full time é com turismo, né?
É com turismo. Agora é com turismo.
Bom, a gente falou, né, dona Sônia, de reconstrução, da presença dos brasileiros ajudam muito a cidade, não é, Kátia?
Sim, sim. Inclusive, o meu marido e meu filho, eles trabalharam numa empresa onde fizeram as colunas da estação de Hiroshima, né, a nova estação, e o estádio de futebol também, que inaugurou o ano passado, em março.
Olha,
gente, olha que legal.
Que legal. E quais são os seus planos? O que, que você pensa do futuro?
Eu pretendo, assim, meu futuro, né, ter a minha agência, abrir a minha agência turismo. De turismo, né, pretendo tirar bastante, assim, né, erguer bastante pessoas, assim, né, da fábrica, porque querendo ou não, a fábrica, né, para as mães, assim, é bem puxado, né? Você trabalhando, né, como igual eu trabalho como guia, eu posso ver o meu dia, eu agendo o meu dia, né? Eu tenho mais tempo com as crianças, eu tenho mais liberdade com as crianças, né? Então, eu acho que eu quero bastante, assim, né, empregar assim, as mulheres, assim, empreender.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
E aí, dona Sônia, olha, caminhando por aqui em Hiroshima, o que, que a gente descobriu?
Ouvinte, você não vai acreditar, estamos numa mercearia, numa lojinha de produtos brasileiros aqui em plena Hiroshima.
Hiroshima, no centro da cidade. E a proprietária é uma brasileira, claro.
Claro.
Daniele.
Um sorriso.
Shimoide.
Ativante, Daniele. Chega mais,
Daniele. Chega mais, Daniele.
Conta pra gente a sua história.
Conta a sua história, que como que surgiu isso, né?
Sim, eu fui pro Brasil fazer um tratamento. Né, porque eu tive um câncer no útero e fui fazer esse tratamento voltando dentro do avião, pensando o que, que eu vou fazer quando eu voltar, porque a fábrica ficaria um pouco mais limitada, né, em relação a peso, a tudo. E voltando, conversei, eu tenho um sócio que hoje nós dividimos, não o mercado, uma outra empresa, e ele falou assim, bom, você vê um projeto. Só que eu cheguei e de urgência tive que fazer essa cirurgia para não ter outros problemas. E na cama do hospital comecei todo o planejamento e pedi as tabelas de produtos. Em 10 dias eu saí com a compra.
Uau!
Depois de 10 dias que eu saí do hospital, eu tinha pregado toda essa estrutura da loja.
Uau.
E aí eu operei dia 9 de março, o mercado inaugurou dia 24 de abril.
Isso, do ano passado.
Ah, tem um ano.
Isso.
Uau. Mas você tá mais tempo aqui em Hiroshima ou no
Japão? Em Hiroshima há 4 anos, no Japão há 8 anos.
Ah.
Então, assim, eu senti a necessidade também de... Hoje eu até falo isso como um exemplo, assim, de... Se nós, muitas vezes, se dispõe a estar em alguns lugares, a gente tem que também se esforçar. Porque se eu não falasse japonês, eu não poderia atender... Ninguém.
E o seu público aqui é
70% japonês.
Japonês.
Uau. né? Que gostam de produtos brasileiros, sim, ou que gostam do Brasil.
Muitos japoneses vão para o Brasil passear. Então, eles têm essa, né, essa curiosidade em saber da paçoca, em saber da bala, do panetone. Eu vendo muito.
Do biscoitinho de polvilho, que eu adoro. E tem de tudo aqui, gente. O que vocês podem imaginar? Tem canjica, tem feijão preto, tem feijão carioca.
Tem pão de queijo,
tapioca,
tem carne.
Tem carnes congeladas.
Tem tudo, né?
Tem de tudo.
Tem de temperos.
Tem de
E o que é bacana é que a gente está bem no coração realmente de Hiroshima.
Sim, a 5 minutos do museu, né? 8 minutos em média do museu.
E o nome é bem sugestivo, o nome dessa mercearia.
Ah, é. Fala o nome aí pra gente.
Bossa Nova.
Ah,
japoneses adoram.
O ritmo brasileiro que os japoneses amam.
E eu pensei, quando lá na cama do hospital, eu pensei, eu gosto de Pelourinho, o nome. Mas daí fui estudar a história do Pelourinho e falei, bom, não é muito chamativo.
Uhum.
E aí, como eu nasci, na verdade, no Rio de Janeiro, mas fui, minha mãe é carioca, mas eu fui morar para São Paulo. Aí minha mãe falou, mas Bossa Nova é bem chamativo. Eu falei, verdade. E aí nasceu Bossa Nova.
Ah, que legal, que bacana.
É.
E você gosta de Hiroshima?
Gosto, gosto. Aprendi a gostar hoje, fui recebida muito bem, né? É, tem esse um outro pessoal que é um grupo, né, de eventos, e assim, comecei a participar, comecei a me descobrir nessa área de eventos, você falar ainda que eu estou engatinhando, mas estou sendo desafiada.
Inclusive a Daniele, que foi responsável pelo primeiro festival brasileiro aqui em Hiroshima, que foi em julho, né?
Sim, dia 27.
Recentemente agora, né?
Isso, foi um sucesso.
Ah, legal, parabéns.
Obrigada pela oportunidade.
Imagina, parabéns.
Isso. Muito obrigada. E agora a gente vai, né, encontrar uma outra brasileira, é a Maria Licélia Teixeira Betete, casada e com 2 filhos praticamente criados aqui na região de Hiroshima.
É, ela tem uma cafeteria em Higashi, Hiroshima, que é aqui na grande Hiroshima, né?
É, é um município vizinho, né?
É, e a gente vai até lá, dona Sônia, se prepare. Que a gente aproveita também para comer, porque eu sei que ela tem uma cafeteria, né? Que dizem que é muito boa.
Ai, vamos lá, então.
E também porque essa andança toda, olha, me deu muita fome.
Fechado, vamos lá, então.
Bom, a gente já chegou aqui. A primeira coisa que a gente fez foi comer, porque realmente estávamos com fome, né?
Achei delicioso esse suco de melancia.
E aí, mas vamos conversar com a Licélia.
Vamos conversar com a Licélia. Ela tem muita história para contar.
Conta aí pra gente. Desde quando você está aqui em Hiroshima?
Então, meu marido é descendente. E no ano 2000 foi a primeira vez que a gente veio.
Ah, então 25 anos já.
É, mas ficamos durante 6 anos... E depois voltamos para o Brasil.
Um tempinho lá, retornaram novamente?
E um tempinho lá, a gente não tinha planos de voltar. Mas acabou que numa conversa, vamos voltar, e já tinha mais um filho, e decidimos então voltar e viver literalmente no Japão.
Certo, e os filhos criados aqui, né?
Sim.
E esse café, agora, Célia, conta para a gente, o nome do café, gente, é um nome assim bem peculiar, né, Everton?
Diga. Malilelu.
É até difícil de falar, Malilelu.
Esse café é um sonho que eu estou vivendo.
Ah.
E tenho um pedacinho de cada amigo, cada familiar, dos meus filhos, do meu marido. E tem um pedacinho de cada um, mas tem muito de mim.
Ah.
Malilelu é um desses insights, não. É a Licélia criando, porque a Licélia é uma artista. Má de Marcos.
Que é o seu marido.
É meu esposo. O Li de Licélia. Lê de Leonardo, que é o filho mais velho. E Lu de Lucas, que é meu filho mais novo.
Ah,
e ficou um nome bonito?
Malilelu.
Malilelu.
Ah, Malilelu.
Malilelu.
Ah, a tônica é importante. Malilelu.
Malilelu.
Ah, que legal.
E esse café, Licélia, conta pra gente. Qual é o carro-chefe aqui?
Na verdade, esse café, ele está em fase de adaptação. Quando eu comecei, era um menu completo, com comida, tinha baião de 2, eu servia várias coisas. E com o passar desse um ano, que faz exatamente agora em junho, está fazendo um ano que eu abri esse café, eu já dei uma boa enxugada e estou posicionando um café com hambúrguer. Eu fiz o curso de barista, gosto muito, mas aqui é um cafezinho simples, coado e aconchegante do tipo, as pessoas, eu quero que elas sintam que elas estão na mesa da minha cozinha. É assim que o pessoal, a clientela, a grande clientela minha, é novo, mas os japoneses é que vêm mais.
Ah, que bacana. Então você, é como se você abrisse as portas da sua casa para receber esse japonês, mostrar como que é que o brasileiro recebe uma pessoa lá no Brasil.
É, e o diferencial é assim, porque vocês viram que ele é um ambiente pequeno.
Mas é muito acolhedor.
É, e assim, eu gosto de servir exclusivo, tipo, vem uma turma, ok, não precisa reserva, mas geralmente o pessoal faz, vamos reservar, e aí eu atendo especificamente porque eu me dou, não é aquela coisa, a cozinheira tá lá, fez o... Não, eles vêm, a maioria que vem, eles vêm querendo conversar. O japonês quer isso, porque eu mantenho, né, pela ética do comércio, eu deixo ele quietinho no canto dele, mas geralmente eles falam, puxam um assunto e aí eles querem
saber mais.
E eu adoro falar.
E Hiroshima, tem muitos brasileiros, a gente conversou com algumas, né? Como que você fala de Hiroshima, da comunidade brasileira em Hiroshima?
Eu sempre gostei, sempre fui muito acolhida. E a gente sabe que tem um lado difícil, mas é no Japão inteiro. Só que eu vejo assim, em cada dificuldade que existe, o brasileiro ele pode ter qualquer, como se diz, qualquer treta, mas chegou no momento de dificuldade, todo mundo se envolve. Então, eu prefiro olhar assim, é o brasileiro sendo brasileiro, porque ele fecha os olhos, pode ser que depois ele vá falar, mas era isso, aquilo, mas na hora ele simplesmente se envolve, vai lá e ajuda a resolver. Então, é o brasileiro sendo brasileiro, só que como aqui tem bem menos, a gente não tem tanto esse lado aí de tretas, né? A gente é tranquilo.
É uma comunidade unida.
É uma comunidade bem tranquila.
Você pretende continuar, então?
Com certeza, eu vivo em Hiroshima, eu me dou por Hiroshima, mas eu recebo e tenho recebido, desde que cheguei, muito de Hiroshima. O pessoal nos acolheu. Eu, particularmente, não consigo não ver que aqui a gente tem aonde recorrer. Você é acolhido.
Você se sente em casa?
Eu me sinto em casa aqui. Mas a gente viaja muito pelo fato do Lucas ser judoca.
O teu filho.
E eu não vou deixar de falar, porque...
Claro, mãe coruja.
Mãe coruja. Mas ele, na categoria acima de 100 quilos, ele é o campeão de Hiroshima.
Ai, parabéns.
E a gente vai com ele em tudo que é campeonato. Né? Então, talvez ano que vem ele saia de casa, mas é por Hiroshima. Sempre por Hiroshima.
Ai, que coisa legal, gente.
Mas olha, Licélia, obrigado.
Por nos receber aqui, a tua comida maravilhosa.
Maravilhosa.
Ai, esse café é um ambiente muito gostoso, muito aconchegante.
Espero voltar novamente, né?
É isso. Tudo de bom, Licélia, muito obrigada.
Obrigada a vocês, espero que voltem mesmo. Everton, fiquei muito feliz e a Sônia de conhecê-lo também. Maravilhosa.
Hiroshima é, sem dúvida, um símbolo de superação. Uma cidade que transformou a sua dor em um convite ao mundo para escolher a paz.
É, e para nós, brasileiros que vivemos no Japão, há também aí um sentimento especial ao caminhar por essas ruas e encontrar em cada canto um conterrâneo, né? Foi ótimo hoje.
É, e um conterrâneo, cada um com a sua história própria de superação, não é mesmo?
É verdade, E alguém com quem podemos trocar aí um sorriso, um bom dia, né, em português, e a gente acaba se sentindo em casa mesmo longe do Brasil.
Então, que Hiroshima continue nos inspirando pela força, pela beleza e esperança. e que os encontros entre culturas, como né, os que vivemos por aqui, sigam nos lembrando que é possível sim construir um mundo melhor juntos, não é mesmo, Cartão?
É verdade. Bom, e o ponto de encontro, infelizmente, vai ficando por aqui hoje.
Até sempre!
Sayonara!
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, programa da Argentina ao Mundo, que traz notícias do mundo DXista, preparadas pelo especialista Arnaldo Slain. Como sugestão, lembramos que é bom ter papel e mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que serão informadas e poder tentar depois captar elas nos próximos dias. E antes também dessas informações, lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. As novidades nos levam hoje para a Índia, onde o Serviço Internacional de Onda Curta indiano, denominado Akashvani, que é a nova denominação que ganhou a conhecida ou India Radio, emite, entre outros serviços, em idioma persa de Bangalore, em 15.280 kHz, a partir das 3:15 e até as 4:10. Air Alashvani, de Bangalore, também foi reportada, mas em idioma burmês, às 4:12 UTC, frequência de 15.410 kHz. Interessantes serviços podem ser captados da República Popular Chinesa. Pelos 15.120, pode ser recepcionada de 3:12 até 3:22 a China Radio International, a CGTN, transmitindo de Beijing em idioma inglês. Na frequência de 15.435, a China Radio International, como seu serviço conhecido como Rádio Kitai, transmite de Xianyang, em idioma russo, e ela pode ser captada às 3:35 UTC, em paralelo com a frequência de 11.710, transmitindo de Urumqi. Finalmente, na frequência dos 15.540, sempre na faixa dos 19 metros, foi recepcionada ao redor das 3:45 a China National Radio número 2, como seu serviço conhecido como China Business Radio, transmitindo da localidade Lingxi, em chinês mandarim. Agora para os Estados Unidos, com as informações que podem tentar captar estações religiosas de onda curta. Pelos 9.930, pode ser recepcionada a WTWW, emitindo de Lebanon, em inglês, às 23:40 UTC, com programas cristãos dirigidos para a América do Norte. Em idêntica área de destino, são emitidos os serviços pelos 9.980 da WWCR, que transmite de Nashville, em Tennessee, em idioma inglês, às 21:47 UTC, em idioma inglês. finalizamos no Brasil, de onde o deixista Rudolf Grimm informa as estações de amplitude modulada ativas da cidade de São Paulo, que até o momento são as seguintes. Pelos 560 kHz, transmite a Rádio Guardiã da Notícia. Pelos 700 kHz, Nossa Rádio. Pelos 740, a Rádio Trianon. E pelos 780 kHz, a Rádio Canção Nova. Pelos 920 kHz, transmite o Sistema São Paulo de Comunicações. E pelos 1000 kHz, a Rádio Record. Lembremos que, com base em informações do deixista Rudolf Grimm, estamos informando estações de amplitude modulada ativas que podem ser escutadas da cidade de São Paulo, Brasil. Pelos 1040 kHz, transmite a Rádio Capital e pelos 1070, a Rádio Metropolitana. Pelos 1150 kHz, foi escutada a Super Rádio e pelos 1200 kHz, a Rádio Cultura Brasil. Já pelos 1230 kHz, a Rádio Atual. Depois de algumas semanas fora do ar, ela voltou às ondas médias. E pelos 1260 kHz, foi captada a Super Rádio Boa Vontade. Pelos 1330, transmite a Rádio Iguatemi. E pelos 1450, a Rádio Boa Nova. Já pelos 1490, transmite a Rádio Imaculada Conceição. E pelos 1570, a Rádio ABC. Por último, sempre captada da cidade de São Paulo, Brasil, pelos 1600 kHz, e transmite a Rádio 9 de Julho. E desde passado março, desde 12 de março de 2025, efetivamente, o Serviço para o Exterior da Rádio Difusão Pública da Índia, que antes era conhecido como O India Radio e atualmente é denominado Akashvani External Service, que opera via o transmissor de onda curta de Bangalore com 250 kW, deixou a frequência de 9.620 e passou, se instalou para a frequência de 11.710 kHz. Para as emissões de 16 a 17h30 horas em Farsi, de 17h30 até 19h30 em árabe e de 19h30 a 20h30 horas em francês. Vamos agora para a região conflituante do Oriente Médio, que já é da Arábia Saudita, irradia programas da República of Yemen Radio, em idioma árabe, com destino, naturalmente, Yemen, onde a frequência utilizada é de 11.935 kHz. Recebe uma forte interferência originada em Jamim, isto é, uma interferência intencional. As transmissões da República do Iêmen se originam num setor que está muito próximo da cidade de Riyadh. Conforme informações proporcionadas pela World of Radio, o programa produzido pelo deixista estadunidense Glenn Heuser se vê com a falta de financiamento até o momento e se mantém com os transmissores que são atribuídos para essa rádio do Iêmen, que são transmissores antigos para obter peças de reposição e pelo menos manter a rádio do Iêmen em antena. A Arábia Saudita se encontra em plena modernização em todos os setores, especialmente como o sistema DAB+, que foi promovido como novo meio para uma ampla difusão. Também dependem de emissoras de faixa larga de alta potência que são escutadas em toda a região. O futuro da radiodifusão na onda curta parece sombrio na Arábia Saudita, já que as pesquisas de audiência são irregulares e pouco convincentes. Saberemos mais nos próximos meses. E passando agora para outras informações à onda curta, vamos mencionar que na frequência de 17.900 kHz pode ser escutada a emissora religiosa The Overcomer Ministry via Sofia, na Bulgária, ao redor das 15 horas 28 minutos UTC, como espaços destinados à Europa. e do Reino de Eswatini podem ser escutadas, entre outras, as seguintes emissões da Trans World Radio África. Pelos 11.660, até WR África sai ao ar do local transmissor de Manzini, em idioma Oromo, às 17h32 UTC, sendo essa emissão destinada para a Etiópia. E pelos 15.105 kHz até WR África, transmite de Manzini em idioma Tigrinha, às 15h52 com destino o leste da África. Por último, voltamos para o Oriente Médio, exatamente para o Kuwait, já que desde esse país podem ser escutadas às 5h25 UTC as emissora propagandística estadunidense Rádio Farsa, frequência de 7.590 kHz, emitindo via Kuwait em idioma persa para a República Islâmica do Irã. É assim como já chegamos ao final do dx.com.br, um programa preparado por especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Olá, bonjour! Chegou aquele momento da nossa balada musical ao som da playlist da programação musical da RFI. E hoje vamos para a balada com a cantora e compositora francesa Léonie Pernet.
J'ai pris mon temps, mais j'ai rattrapé la vie à temps. J'ai prié pendant 2 ans. Louange à Dieu, louange à toi, maman.
Léonie Pernet, artista singular e audaciosa da cena musical francesa alternativa, está na estrada há pouco mais de 10 anos e atraindo os holofotes por sua proposta de unir a chanson francesa à música eletrônica, regada a letras sempre muito poéticas e engajadas. Nascida no leste da França, a jovem dá início à sua trajetória na música realizando estudos de percussão no Conservatório de Reims. DJ, ativista LGBTQIA+, e baterista do músico Yuxek, Léonie Pernet pavimenta um início de carreira lançando seu primeiro EP, Two of Us, em 2014. Mas é o sucesso da faixa Butterfly, que faz parte de seu primeiro álbum, Crave, de 2018, que conquista o público e a crítica. Bora ouvir? Léonie Pernet faz a escolha de cantar majoritariamente em inglês, mas a gente percebe que nos anos seguintes ela começa a apostar mais no idioma francês. O segundo álbum dela, Cirque de Consolation, o Circo da Consolação, é quase todo em francês, com exceção de duas ou três músicas. O que é muito interessante é que, mesmo oscilando entre as línguas inglês, francês, em algumas faixas a Léonie canta em árabe também, ela mantém a fidelidade a esse universo muito particular que ela criou. Onírico, melancólico, ritmado pelo eletrônico e muito marcado também por ritmos africanos, já que a família paterna da Léonie Pernet é do Níger. Prestem atenção na complexidade e na lindeza da faixa Tuareg, em que a artista aborda justamente suas raízes nigerinas.
Chante en résistance, Touareg de France, le Niger qui danse dans les cœurs. Vers le sud j'avance, Touareg de France, c'est ma délivrance que j'affleure. Oh. Chante en résistance, Touareg de France, le Niger qui tangue dans mon cœur. Vers le sud j'avance, en contresens, de ne plus vous revoir, j'avais peur. Coup d'état sur l'aube.
Em seu novo álbum, poema Pulverisé, poemas pulverizados, Léonie Pernet homenageia o poeta francês René Char e mergulha de cabeça nessa busca pelas origens depois de uma viagem que ela fez ao Níger para conhecer toda a família paterna. É também um trabalho muito engajado em que a Léonie evoca imigração, justiça social, marcado pelo impacto que a guerra na faixa de Gaza teve para ela e que é inclusive tema da canção Reparer le Monde, Arrumar o Mundo, como Léonie Pernet contou a minha colega Lisa Girondini aqui na RFI. Vamos ouvi-la.
Ce morceau, je l'ai composé en plein dans la période où on recevait toutes ces images de Gaza, notamment dans nos téléphones.
Compus essa música no período em que começamos a receber todas essas imagens de Gaza nas redes sociais, e eu não dizia nada. Talvez eu tenha feito parte das pessoas que ficaram muito silenciosas, mas eu fiquei atordoada, me sentia sufocada. Havia muita pressão. E quando isso acontece, eu tenho a necessidade de me afastar para saber o que eu sinto e penso. E finalmente, essa música foi composta nesse contexto de grande tristeza.
De grande tristeza.
A programação musical da RFI escolheu para a playlist mensal a faixa Le Pas Au-delà desse novo álbum da Léonie Pernet. Antes de encerrarmos, eu lembro que vocês também podem ouvir o Balada nas plataformas musicais, assim como as playlists da RFI. Um grand merci ao nosso técnico Charlie Amadou pela produção técnica e eu deixo vocês ao som de Le Pas Au-delà de Léonie Pernet. Aumente o som, ou monte le son.
A rebeldia virou de direita?
Essa é a pergunta e o título do livro de Pablo Stefanoni, historiador e jornalista argentino que mora aqui em Paris. O livro já tem alguns anos, mas previu muita coisa que vinha por vir. Stefanoni analisou Javier Milei muito antes dele ser candidato à presidência, quando ele era só um bufão de programa de auditório e também deputado recém-eleito. Mais do que isso, escreveu o livro num momento de miopia. Joe Biden tinha acabado de ganhar contra Donald Trump. E muita gente achou que a onda da extrema-direita era página do passado e que a história tinha voltado ao seu fluxo normal. Mas Stefanoni entendeu as transformações estéticas e políticas profundas que estavam em jogo. Como a extrema-direita conseguiu roubar o espaço de quem sempre disse que era ali o monopolista da contestação, a esquerda. É verdade, historicamente a esquerda foi uma força de transgressão, que questionava os tabus, as hierarquias sociais, a moralidade e os moralismos para colocar mais gente, para ampliar a política de maneira mais igualitária. Nos anos 60, a turma do Pasquim cunhou o termo esquerda festiva, que combinava boemia e política. Só que nas últimas décadas, esse lado foi se perdendo. A esquerda foi ficando cada vez mais conservadora, para não dizer careta. Foi listando códigos de conduta e com isso perdeu a sua força. Em 2014, um colunista brasileiro defendeu a criação de uma direita festiva. Talvez sem saber, estava dando ali a chave de um projeto para 10 anos, com uma força gigantesca. Por quê? Porque a transgressão é muito poderosa. A psicanálise já explicou. Quebrar tabus tem uma dimensão legal, animadora, uma dimensão de gozo. Todos nós somos atravessados por angústias, por algo que nos falta. E as regras sociais, às vezes, podem parecer opressivas. Então, existe essa fantasia de que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e os incomodados que se mudem. Quem sabe até para Cuba. A gente vê isso muito forte na extrema-direita, nessa ideia de ser politicamente incorreto, de dizer as coisas como elas são. Mas a gente não deve se esquecer. A transgressão da extrema-direita não emancipa ninguém. É verdade que muitos militantes de extrema-direita vão dizer que tiveram suas vozes silenciadas por décadas, que não conseguiam participar do debate público. E isso, em alguma medida, é verdade. Só que a entrada dessas vozes na esfera pública buscou não aumentar a igualdade e incluir mais gente, mas, ao contrário, reforçar formas de dominação, reforçar desigualdades. Há, sem dúvida, limites para a transgressão da extrema-direita. Às vezes eles dão passos muito maiores que as pernas. Quando tentam atacar o Capitólio em Washington, quando atacaram a Praça dos Três Poderes em Brasília, eles acabaram mais afastando gente do que atraindo. Por isso, muitos analistas defendem uma moderação, defendem uma extrema-direita moderada. Por exemplo, o que estaria sendo feito pela Giorgia Meloni na Itália, uma líder neofascista que agora se apresenta como grande gestora. Só que isso tem alguns problemas. Primeiro, a normalização não é apenas quando a extrema-direita começa a comer com garfo e faca. Ela também acontece quando os partidos tradicionais começam a emular o discurso e as performances da extrema-direita. A gente vê isso na Espanha, por exemplo, com a direita cada vez mais se aproximando do discurso do Vox. A gente vê isso aqui na França, com os golistas cada vez mais emulando o discurso da Marine Le Pen. E mesmo partidos ditos de esquerda, como os trabalhistas no Reino Unido ou social-democratas na Dinamarca, começam a colocar políticas públicas contra a imigração para tentar ali competir com os adversários de extrema-direita. Se esses outros partidos se aproximam da extrema-direita, não é pela normalização, mas pela transgressão. É de lá que a extrema-direita tira a sua força, sobretudo no contexto de precarização crescente. Precarização não é só um fenômeno econômico, é também um fenômeno simbólico. A precarização, a dissolução dos sindicatos, tira dos trabalhadores referências simbólicas para agir coletivamente. Silencia as suas vozes. E nesse sentido, um líder ou líderes, partidos, movimentos transgressivos conseguem aparecer como aqueles que vão dar voz para os invisibilizados. Para fazer frente à extrema-direita, portanto, não basta adotar uma postura defensiva bem comportada. A esquerda, sobretudo, tem que reatar com a transgressão, com o seu lado festivo, ofensivo, mas não para oprimir, ao contrário, para ampliar a liberdade e a igualdade e a dignidade para todos. A pergunta do Stefanoni, de todo jeito, continua aberta. Se a rebeldia virou de direita, Será que a esquerda vai ter coragem de reconquistá-la?
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.